Para Max Weber, o capitalismo moderno não se baseia na ganância, não se baseia na busca de lucro a qualquer preço. Isto, a ganância, é uma característica que nós podemos encontrar em diversos espaços-tempo e, em si mesma, não indica a existência de um sistema capitalista. De algum modo, a ganância é até contrária ao capitalismo moderno. E é, para Max Weber, contrária ao espírito do capitalismo que sustentou o capitalismo moderno no seu início. Para Weber, o espírito do capitalismo não assenta num desejo incontrolado de enriquecimento pessoal. Pelo contrário, o espírito do capitalismo, e portanto o sistema capitalista moderno, baseia-se no controlo desta ganância, desta sede de ganho pessoal, através de processos de produção racionais, que só se puderam desenvolver graças a um esforço permanente de autocontrolo individual. O espírito do capitalismo correspondia a um conjunto de valores éticos de matriz religiosa, que valorizavam, sobretudo, por um lado, a ascese, a vida regrada, autodisciplinada, frugal, humilde, e por outro lado, o trabalho árduo racional. E como consequência, quer da ascese, quer do trabalho árduo racional, valorizavam também o sucesso económico individual. Foi no protestantismo, e em particular no calvinismo, que uma forma de pensar e de agir que tem estas características se desenvolveu de modo mais intenso. Ao contrário do que acontece em muitas outras religiões, incluindo no catolicismo, o protestantismo calvinista não condena o lucro, não condena o enriquecimento pessoal. Pelo contrário, o calvinismo percebe a busca de sucesso profissional, a busca de enriquecimento individual, como uma coisa positiva. Como algo que é inerentemente moral, porque percebe isto como uma forma de realizar na Terra o desígnio que Deus deu a cada ser humano. No calvinismo, Deus conferiu a cada indivíduo uma profissão-vocação, em alemão, Beruf. Uma profissão-vocação que cada indivíduo tem de desempenhar do melhor modo possível. Ou seja, para demonstrar a sua fé, o indivíduo tem de trabalhar arduamente, tem de trabalhar de forma racional e, como consequência disto, tem de enriquecer, porque Deus predestinou-o a desempenhar aquela função social específica. E, portanto, ele tem de realizá-la do melhor modo possível. Assim sendo, o calvinismo deu todo o apoio ético necessário à busca do enriquecimento através do trabalho racional, criando desta forma um ethos, no fundo, uma mundivisão, uma forma de ver o mundo e também uma forma de conduta no mundo que viria a ser a base do espírito do capitalismo moderno. No catolicismo, o conjunto de valores religiosos e de práticas religiosas, de algum modo, restringe-se à esfera religiosa. Isto acontece em grande medida por causa do mecanismo da confissão. A confissão católica é um mecanismo a partir, através do qual um crente pode garantir que as suas falhas de conduta são perdoadas e, portanto, a confissão no catolicismo leva a que a salvação divina não seja necessariamente vedada a quem se conduz de uma forma contrária ao que é postulado pelos mandamentos religiosos. Ora bem, isto não ocorre no protestantismo. No protestantismo, não existe um mecanismo de absolvição do pecado que seja equivalente à confissão católica. Deste modo, a conduta protestante tem um caráter mais permanente do que a católica. A conduta protestante estende-se à totalidade da vida cotidiana dos fiéis e extravasa daquelas situações que são estritamente religiosas. Weber afirma que o protestantismo ascético, calvinista em particular, exerce, cito, uma tirania puritana sobre a totalidade da vida dos fiéis. Portanto, no calvinismo há um controlo ubíquo sobre a subjetividade e sobre a conduta de cada indivíduo. Esta diferença, necessariamente, leva a que os ideais e as normas protestantes, calvinistas, sejam distintas dos ideais e das normas católicas. Entre as normas e as crenças do calvinismo que foram centrais para o nascimento do espírito do capitalismo, são de destacar o incentivo à busca sistemática, racional, do enriquecimento pessoal, por um lado, e, por outro lado, o desprezo pelos prazeres da carne. Portanto, os calvinistas eram incentivados a trabalhar arduamente, eram incentivados a ser poupados, incentivados a ser frugais, de modo a enriquecerem. A preguiça, o ócio, o prazer mundano, a ostentação, tudo isto era condenado de forma veemente. E o trabalho árduo, racional, era precisamente um meio de evitar esta preguiça, este ócio, este prazer mundano e esta ostentação. Mas não era, repito, o trabalho em si mesmo que era valorizado. Era só o trabalho racionalizado. Só o trabalho racional correspondia a uma realização de um mandamento divino. Portanto, o ethos calvinista assentava em simultâneo no trabalho racional e na ascese. O enriquecimento pessoal não era um valor em si mesmo, mas era só o resultado inevitável da dedicação constante de um fiel aos preceitos éticos defendidos pelo calvinismo. Todas as ações dos fiéis, no seu cotidiano, deviam ser desempenhadas de forma racional, de forma autodisciplinada, para que os sujeitos não se desviassem dos mandamentos divinos. E deste modo, para Max Weber, pela primeira vez na história da humanidade, surge uma forma de conduta ética que não só não condena o enriquecimento, como, pelo contrário, incentiva o enriquecimento. Desde que o enriquecimento ocorra de forma racional, metódica, organizada, calculada. Isto é, desde que o enriquecimento seja apenas o resultado da conduta ascética. E, portanto, este enriquecimento, sendo o resultado da conduta ascética, serve um propósito ético que o ultrapassa. Para Max Weber, o calvinismo, como vos disse, foi a orientação protestante fundamental para o desenvolvimento do espírito de capitalismo moderno. E isto porque de todas as seitas protestantes, foi o calvinismo aquela que mais incentivou a ascese terrena, a ascese secular, a ascese na terra, no mundo do quotidiano. As outras religiões não são adversas à ascese, portanto, a uma forma de autodisciplina permanente baseada num comportamento racional e sistemático. Mesmo o catolicismo tem uma forma própria de ascese, o ascetismo monástico, portanto, o ascetismo dos monges refugiados no mosteiro, saídos do mundo. Mas a ascese calvinista é diferente de todas as outras, porque, ao contrário de outras formas de ascese religiosa, a ascese calvinista não corresponde um fechamento face ao mundo terreno com vista à salvação no outro mundo. A ascese secular, terrena, do calvinismo, ao contrário, por exemplo, da ascese do catolicismo, monástica, bloqueia a fuga mundi, a fuga do mundo, e obriga os fiéis a conduzirem-se de modo ascético no mundo profissional cotidiano. É no calvinismo obrigação de cada fiel demonstrar a sua fé através do trabalho árduo, racional e da frugalidade que se traduzem numa conduta económica de sucesso. Isto não ocorre porque a riqueza tenha um qualquer valor em si mesma, repito, mas porque o enriquecimento pessoal é conseguido através do respeito pelas orientações religiosas. E se o respeito pelas orientações religiosas der origem ao enriquecimento pessoal, então o enriquecimento é uma forma de glorificar Deus na terra. E daqui que a riqueza não possa levar aos prazeres da carne, mas seja só um símbolo do trabalho árduo e racional, sistemático, disciplinado, pelo qual o enriquecimento ganha um sentido ético. E como não há um mecanismo confessional que permita atenuar as falhas de conduta, a disciplina calvinista tem de ser ininterrupta, contínua. O capitalismo moderno, frio, calculista, que se impõe sobre os seres humanos como uma pesada estrutura de aço, para citar Max Weber. Este capitalismo, progressivamente, libertou-se posteriormente destes constrangimentos ético-religiosos, mas eles desempenharam um papel relevante no nascimento do espírito deste capitalismo. Ficamos aqui por hoje. Espero que esta explicação da obra A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo vos seja útil e até breve.